no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Adiós, Nonino. Viva Maria, hoje se vale da mais bela canção de Astor Piazzolla para traduzir a tristeza das mulheres argentinas diante da rejeição do projeto para descriminalizar o aborto em terras portenhas. Na madrugada de ontem, por 38 votos a 31 e duas abstenções, o texto da lei de interrupção voluntária da gravidez, que em 14 de junho havia sido aprovado pela Câmara, foi reprovado pelo Senado. Com isso, a intensidade daquela onda verde de esperança, feita com lenços nas mãos e na cabeça das nossas irmãs, se viu momentaneamente abalada. Pelo menos até que novos fatos se desdobrem em ações de governo capazes de resgatar o otimismo que por alguns meses antecedeu a votação de ontem. Sabemos que, apesar de rejeitado, o projeto poderá voltar à pauta para uma nova avaliação dentro de um ano. Enquanto isso, resta-nos manter a temática do aborto em pauta. Para tanto, contamos mais uma vez com a participação de Rosângela Talib, da equipe de coordenação da organização não governamental Católicas pelo Direito de Decidir, que, embora frustrada em suas melhores expectativas, não se deixou abater pelo resultado da votação histórica de ontem. Não é isso, minha amiga?
Apesar do Senado não ter aprovado, a mente e os corações da população já foram ganhos por essa causa, né? Eu acho que a possibilidade de discussão ampla que ocorreu no país inteiro e toda a movimentação nas ruas, né, clamando pela descriminalização, levaram a uma conscientização da população sobre a questão dos direitos reprodutivos, né? Direitos reprodutivos são direitos humanos. Direitos humanos a gente não negocia. O Estado tem a obrigação de implementar políticas públicas para sua realização.
Pois é. E quando falamos de aborto, estamos falando justamente de saúde, uma questão de saúde pública, né?
Claro, é uma questão de saúde pública que a gente tem visto que não tem sido respeitado nesse tema a questão da laicidade do Estado.
Que é o caso que a gente viu aqui no STF, os parlamentares dizendo que eu sou cristão, pessoas defendendo a sua religiosidade para defender a criminalização. Afinal de contas, tanto na Argentina quanto no Brasil, a nossa Constituição diz que nós somos um Estado laico. O Estado laico, ele não é regido por crenças religiosas, independente das crenças individuais dos parlamentares. O Estado laico, ele rege toda a população brasileira, que tem gente de diferentes credos, não só cristãos, e também gente que não acredita em nenhuma religião, os ateus. E o Estado deve ter resposta para toda a população.
Pois é, agora no caso argentino, elas terão que esperar no mínimo mais um ano para que essa matéria retorne ao Congresso, né?
É, mas está tendo também um movimento lá de reforma do Código Penal e alguns juristas têm apontado pelo avanço dessa legislação. Pode ser que esse também seja uma nova maneira de pensar um avanço na saúde reprodutiva, né, da população argentina.
Vamos lá. Que tanto lá quanto aqui, já que estamos à espera do relatório da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, a gente consiga sensibilizar os nossos ministros do STF para que eles votem com a sensibilidade necessária pela saúde das mulheres do Brasil, né?
Sim, é isso que a gente espera, né?
Pois é, no início dos anos 80, quando o Viva Maria apenas engatinhava, no lançamento do livro de Rosemarie Muraro aqui em Brasília, A Sexualidade da Mulher Brasileira, ela fez questão de dizer nesse microfone com o qual eu converso com você, Rosângela Talib, que as pobres sempre mais honestas e fiéis à religião. As ricas, independentemente de seus credos, elas Quando precisam, fazem um aborto com toda a assistência, trabalham no período da tarde como se nada tivesse acontecido, e justamente as mulheres pobres é que são penalizadas, não só indo para a cadeia, mas principalmente sofrendo os impactos de um aborto mal feito, pagando às vezes até com a própria vida, não é?
Infelizmente isso é verdade ainda, né? É uma realidade nossa. Todas as pesquisas têm mostrado, que os dados do SUS mostram isso, né? Que são as mulheres pobres e negras que acabam recorrendo a práticas inseguras do abortamento. Quando a gente tem a possibilidade de fazer a interrupção de uma gravidez atualmente, de modo medicamentoso, você não precisa nem internar essa mulher. Recentemente eu tive a oportunidade de visitar serviços de assistência ao aborto legal no México, por exemplo, em que as mulheres recorrem ao serviço de saúde, recebem a pílula, né, e tomam em casa. Isso ela não precisa ser internada. Quer dizer, a possibilidade atualmente de fazer a interrupção da gravidez de modo medicamentoso, sem colocar em risco a vida dessa mulher, nem a sua vida reprodutiva, sem que ela tenha nenhuma sequela. São as mulheres pobres e negras, realmente, infelizmente, no nosso país, que pagam pela criminalização do aborto com sequelas para suas vidas.
Então vamos esperar que todo esse debate acabe de alguma forma trazendo alguns ecos e clareza para o voto final dos ministros do STF, que embora ainda não tenham uma data para se pronunciar, estão prestes a receberem o relatório da ministra Rosa Weber, que é a relatora do processo, não é isso?
É isso mesmo. De qualquer forma, mesmo que essa votação não seja tão rápida, a gente tem uma avaliação bastante positiva dessas audiências públicas, porque a mídia acabou pautando de forma bastante contundente e incisiva esse tema, que é isso que a gente quer, porque nada justifica a perda de uma mulher por um aborto inseguro.
Viva a vida, viva Maria, viva as católicas pelo direito de decidir.
Viva vocês também, agradecemos muito a parceria de vocês, né, da mídia, em pautarem esse tema e tornar essa discussão bastante esclarecedora para a população brasileira.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.